Boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no programa da Fonte, na Hangar. Desta vez, no quarto episódio, trago como tema filosofia africana. E tenho comigo a Catiúcha Ribeiro e a Nael, que é também membro da Fonte. E assim, vou começar por destacar o trabalho da Catiúcha, né? Filósofa. Aliás, vou deixar que determine, que fales do teu próprio trabalho, como é que há tudo.
Bem, Rotep família, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que momento as pessoas estarão nos ouvindo. Obrigada pelo esse convite para falar um pouco de filosofia africana e levar essa voz para outros lugares, né? Sou Catiúcha Ribeiro, uma preta mulher nascida no Brasil, de origem quilombola, e também vivenciadora das espiritualidades de matriz africana aqui no Brasil, né? Que nós conhecemos como candomblé. Sou do Rio Grande do Sul, também sou filósofa, mestra em filosofia e ensino, e às portas de concluir um doutorado em filosofia africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sou coordenadora do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios Jerumá, que é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual meu querido Henrique faz parte. O Jerumá é um primeiro laboratório da América Latina dedicado aos estudos em filosofia africana e filosofias indígenas. E também sou CEO do AG1 Filosófico, que é um instituto que desenvolve cursos na área de expansão do conhecimento em torno da filosofia africana.
Obrigada. E pronto, como falamos há bocado, né? Eu e a Nael, pessoas da diáspora, né? Mas a Nael de Portugal, eu a partir de Londres, nós temos acesso ao teu trabalho, né? A esses pensamentos e saberes que são ancestrais, né, a partir dos nossos lugares, acho que teve um impacto grandioso assim, na nossa vivência, na nossa forma de interagir no dia a dia. E queria saber mais ou menos, Nael, como é que foi, tipo, teres a partir de Portugal tudo o que é acessível a ti, né, nesse espaço português. Que impacto é que isso teve em ti, a nível mesmo de confiança, ou como é que carregaste contigo todos os saberes que foram transmitidos através do trabalho da Catiúcha?
Então, num primeiro momento foi uma chuva de referências que eu desconhecia, muitas delas. Mas o que eu senti, sobretudo, é que quando nós estamos o facto de nós vivermos constantemente com o racismo faz com que nós tenhamos que ser reativos, né? Estamos sempre a reagir. E veio numa fase muito interessante, porque eu já estava farta de reagir só. E o que me permitiu esses ensinamentos foram não reagir só, mas passar a ver de um panorama completamente diferente. Não só um panorama de colonial, mas um panorama contra-colonial, né? Que não tinha nada a ver com esse sistema que nós vivemos constantemente aqui na Europa. Então isso me trouxe esperança e trouxe-me outros caminhos, né? Outras formas de pensar e de enfrentar essa nossa vivência aqui na diáspora. E é isso, foi isso que me permitiu.
Nice. Yeah, foi semelhante da minha parte também, né? Mas da minha parte acho que foi também isso. E há uma frase, né, do... Aliás, a Grada fala imenso do sujeito, né, e do ser. E num dos projetos que eu produzi, numa das minhas pesquisas recentes, eu perguntei à comunidade, né, que estava lá presente, qual é a diferença entre o conhecer e o ser. E isso para explicar como é que foi o impacto, por exemplo, do curso que a Catiuxa deu, foi questionar-me sobre o meu ser, o que é que eu sou, né? E a partir de onde é que eu opero, o meu lado autêntico, como é que eu vou operar a partir de um ponto autónomo. E acho que é por aí. Eu posso conhecer e posso decorar a informação, mas o que é ser? Tipo, eu conhecer e o ser, né? E é por aí. Eu acho que fiquei consciente do meu sujeito, né? A partir desses saberes que são ancestrais. Ou seja, começar a valorizar o que já existe por aí, ou o que já existiu, do que tentar descobrir saberes. Mesmo essa noção do antigo e de valorizar ou procurar, resgatar algo que já está dentro de ti, também veio muito dentro dessa pesquisa toda, ou dentro dessas transmissões. Assim, eu sou curioso, né, sobre como é que é navegar, por exemplo, Catiuxa, né, num espaço brasileiro, que ainda é colonial, né, como é que é navegar e se sentes responsabilidades, se não sentes, como é que é fazer essa transmissão. E é super aberto, né, tipo, chegaste até nós, noutra diáspora, da mesma linha, mas de outras diásporas, e acho que tens essa noção, né, da totalidade ou da grandeza dos pensamentos que trazes, né? E queria saber como é que tu, enquanto alguém que é um sujeito, né, como é que é, tipo, ter esse como é que é navegar nesse sentido, nesse contexto?
Eu me assemelho muito com o que Nael, né? Que Nael trouxe. Eu me candidatei ao mestrado. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu fui criada dentro de um quilombo. E no universo que eu fui criado aqui no Brasil, os povos quilombolas são os povos que são remanescentes, né? Que construíram os seus territórios a partir do período escravocrático. O quilombo sempre foi um espaço de luta. E o quilombo é um microterritório africano na diáspora que preserva valores, saberes e conhecimentos do continente africano que no tráfico transatlântico os nossos ancestrais trouxeram para cá. Então, eu nasci e criada dentro dessa narrativa e também dentro do terreiro, né? Eu tinha uma forma de perceber o mundo também, tem uma mãe que é militante, um avô também. Quando eu chego para estudar, e que a única forma de se perceber o ser, a única forma de perceber o mundo é o Ocidente, Ocidente, Europa, Ocidente, Europa, Ocidente, Europa. E aí, principalmente quando eu entro na universidade, quando eu vou estudar filosofia, essa ciência que estuda o ser e como o ser se configura no mundo, me dei conta que todas as perspectivas para pensar esse ser, esse sujeito, são ocidentais. Ou seja, onde é que nós estamos na história? Então, o Nael trouxe algo que diz muito sobre mim. Foi libertador quando, uma vez, eu começo a folhear um livro de orixá e tinha um pensador que dizia que Xangô, que é um orixá cultuado no candomblé, que é um orixá nigeriano, que é o rei da justiça, se parecia com Zeus, que é um deus da mitologia grega. E eu disse, bom, não pode ser verdade, porque a África veio primeiro que a Europa. Então, se a África veio primeiro que a Europa, então Zeus parece Xangô. Então, eu começo, nesse momento, a fazer um processo investigativo. Eu estava no primeiro período da graduação. E aí eu começo a fazer essa investigação e me deparo com uma gama de pensadores que já estavam debruçados, né? Como o próprio senegalês Cheikh Anta Diop e o próprio pensador Teófilo Obiang, que já estavam debruçados em apresentar uma outra narrativa sobre a história africana para o mundo. E o Brasil, como é o país, o último país a abolir a escravidão e que ainda vive sobre a lógica escravocrata. Então, não permite. No Brasil, nós não conhecemos nenhuma história que não seja a história da Europa. Até hoje, em 2021, o Brasil, nas escolas, ensina que o Brasil foi descoberto em 1500, como se as pessoas que aqui vivessem não existissem, e que, a partir de 1500, chega a civilização com os ocidentais. Então, a gente tem isso o tempo todo. E isso causa um dano na saúde mental da população negra e da população indígena de tamanhos e de grandes proporções e que tem um impacto na forma como a população negra vive nesse país, como a população indígena vive nesse país. Porque criou um ideário imaginal que essas pessoas é a única forma de diálogo. Então, eu comecei a estudar a filosofia africana, e quanto mais eu fui estudando, mais eu fui me apaixonando, mais eu fui me apaixonando. Fiz mestrado, fiz graduação. No mestrado, uma amiga minha, a Fernanda, disse assim: você fala muito bem sobre isso, tem que começar a falar isso para o mundo. E eu falei: será? Ela é. Começa a escrever pequenos trechos, começa a falar pequenos trechos, começa a fazer análises de mundo, como você faz aqui conversando com nós. Porque eu comecei a saber, igual no curso, né? Quando as pessoas saem do curso, ela sai com a cabeça. Eu comecei a saber tudo isso, eu queria conversar. Tipo, nós estamos aqui conversando. Eu disse: olha, Henrique, olha, Nael, olha o que eu descobri, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou: conta isso para as pessoas. Começa a contar isso para as pessoas. E aí, lá em 2012, eu começo a contar isso para as pessoas nas redes sociais. Começo a escrever. A ancestralidade é muito incrível, né? E vai tomando força, vai tomando corpo, e daí cá tô eu num podcast em Londres, falando sobre filosofia africana. É, posso dizer que o meu nome é um dos nomes bastante conhecidos no meu país, né? Tive a honra de pisar pela primeira vez no continente africano em 2019 para dar uma aula no ICED, no Quilamba, em Angola, de filosofia africana. Então, é essa sensação de hoje conseguir estudar filosofia africana, e o Henrique traz uma coisa que é muito importante, de ter uma possibilidade de saber sobre a minha história e sobre eu enquanto sujeito a partir de um olhar do meu e dos meus ancestrais. Não a partir do Ocidente, não o Ocidente como régua que determina, né? Então, para mim, como vocês, também foi libertador. Né, libertador, e não foi fácil, tá? Porque ainda hoje no Brasil nós sofremos bastante críticas, os pensadores, né? Assim como eu, tem várias pessoas que na atualidade têm se debruçado antes de mim e durante o meu percurso e agora após o meu percurso, têm se debruçado nos diálogos em torno da filosofia africana, mas ainda hoje a gente escuta como coisas que o debate da filosofia africana não existe, filosofia africana não existe, a gente escuta muito isso aqui no Brasil, mas filosofia africana não existe. Quem criou o pensamento? Eu disse: gente, pelo amor de Deus, eu só vou fazer um percurso na história, mas ainda assim. Mas nós estamos aí insistindo, já avançamos bastante.
Um resumo, né, do que é a filosofia africana. Porque eu, se tiver essa conversa com outras pessoas, aqui em Portugal, a filosofia africana também não existe, supostamente. Então, o que é a filosofia africana?
Teófilo Obiang, que é um dos baluartes em torno do pensamento da filosofia africana, filósofo congolês, nos adverte que o pensamento especulativo, pensar sobre a vida, pensar sobre o mundo, não é um atributo ocidental. Que antes do século V, que são os séculos que nós começamos a reconhecer a estrutura do pensamento, já existia pessoas, e essas pessoas já especulavam sobre a vida. Então, a filosofia africana, assim como a filosofia que nós conhecemos, essas filosofias dos cânones das tradições ocidentais, ela é a possibilidade de pensar o mundo a partir do seu próprio paradigma, a partir da sua própria localização. E alguns pensadores, como Sheik Anta Diop, Théophile Obeng, Molef Kethi-Achante e tantos outros pensadores, trazem a filosofia africana como uma investigação, uma epistemologia, mas, no caso das filosofias africanas, também um modo de vida, de perceber a vida. Então, é uma violência dizer que não existe filosofia africana, porque quando nós dizemos que não existe filosofia africana e pensamento é poder, e se nós só atribuímos esse pensamento aos ocidentais, pressupõe que antes dos ocidentais não existia filosofia, não existia pensamento e não existia humanidade. Partindo também da ideia que na antiguidade africana, no Kemet, que popularmente nós conhecemos como Egito, já existiam pensamentos filosóficos. O Dr. Molef Kethi-Achante, ele diz que, inclusive, a palavra filosofia, como ela chega até nós, né, que vem a partir do grego, que significa amigo, amante da filosofia, que significa sabedoria ou não, ela já existia, inclusive, nos antigos escritos dos Medunetas. Medunéter é o que nós conhecemos como hieróglifo, após da renomeação grega. Então, a origem dessa sofia, né, dessa sofia de filosofia, ela está na antiguidade africana, onde também tem uma relação, ele traz com a palavra seba, que significa o sábio, que aparece a primeira vez por volta de 2052 antes da Era Comum, no túmulo de Amperfe I. Ou seja, a palavra ela se torna sebo, incópita, né, e sofia no grego. Mas a origem etimológica dessa palavra ela já existia nas antiguidades africanas. Então, a filosofia da forma como nós conhecemos, essa especulação de pensar o mundo, de problematizar o mundo, também é um atributo africano. A filosofia começa por volta de 2.800 anos antes da Era Comum e as pessoas que viviam nesse território, que eram negras, né, mais ou menos 2.200 anos antes do aparecimento do primeiro pensador filósofo ocidental, que é o Tales de Mileto, que é considerado, inclusive, né, um dos pais da filosofia ocidental, os nossos ancestrais, há quase 30 mil anos, já separavam, por exemplo, o ocre vermelho de ferro de uma caverna de Suazilândia. O que, que o Dr. Molef Kethi-Achante nos adverte com isso? Que já existia formas de reflexão. Então, se eles faziam esse tipo de procedimento, já existia algum processo, alguma reflexão pela qual os nossos anciões sabiam como pensar. Então, o que, que é filosofia africana? Filosofia africana é como a outra filosofia, como qualquer outra filosofia no mundo. Porque os filósofos egípcios produziram, 2.000 anos antes de qualquer pensamento filosófico existente, produziram filosofia. A filosofia africana é a forma de pensar o mundo, mas a partir de uma outra proposta de mundo, né? O que nós falamos, um outro paradigma africano, um outro paradigma de localização. Então, a filosofia africana é como a população negra sempre pensou a vida. E tem algo que é muito, muito importante na filosofia africana. Primeiro que quando nós estamos falando de filosofia africana, nós entendemos que filosofia, que África é um continente, né? E que quando nós estamos falando de filosofia africana, e quando nós falamos nesse nome, que é o nome no singular, nós não estamos apenas falando da filosofia como se fosse um lugar homogêneo, ou se partisse só de um pensamento, né? Então, nós estamos falando que o continente africano produz filosofia africana e que a filosofia ocidental, como diz o professor Jean Cacozzi, ela excluiu muitos povos no mundo, né, pensando a partir da sua razão, a partir da sua filosofia. Então, quando nós olhamos para a filosofia africana, é sobretudo dizer que a humanidade africana pensa. É, sobretudo, dizer que filosofia é a capacidade de pensar a partir da sua própria realidade.
Então, acho que seria justo dizer, né, que a abordagem da filosofia africana em si propõe a pluriversalidade.
Sim, total, porque o pensamento universal, ele é um atributo, né, do Ocidente. Universal é, como nos adverte um filósofo sul-africano, Mongobe Ramose, ele advém do latim, que é um, que é em uma posição e versus alguma coisa, né? Então está sempre nesse lugar da dicotomia, nesse lugar de ser diferente de algo. Então, o que é e o que não é? O que é filosofia africana, o que é filosofia automaticamente não pode não ser filosofia, né? Uma outra narrativa. Então, a filosofia africana é uma parte de uma noção pluriversal, entendendo que todos os povos no mundo produziram conhecimento. O filósofo Teófilo Benga, ele nos diz que todo ser que pensa produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia africana nasceu em tempos imemoráveis. E essa fala, ela é muito boa, porque o professor Benga nos adverte, inclusive, que é isso, que se todos os povos no mundo produziram filosofia, a filosofia não pode ser universal. Ela tem que ser pluriversal, que é um conceito, inclusive, cunhado pelo professor Ramos. São várias propostas de pensar filosofia. Existem vários povos, várias culturas e vários modos de produção de filosofia.
E achei interessante dizer que dizer que não existe filosofia africana é dizer que é agressivo, né? É violento. Porque se a filosofia é o pensar sobre o mundo, ela vai estar em todas as áreas, né? Em todas as áreas da ciência, das artes, de tudo. E dizer que não existe uma filosofia pensada a partir de África é dizer que o povo africano não produz absolutamente nada, não é?
Exatamente. E
daí a tal violência, né? Acho que nós, quando iniciámos a fonte, começou por ser muito isso, essa busca de referências que nos dizem que não existe. E existem muitas referências. Nós simplesmente não tínhamos acesso a elas.
Exatamente. Quando nós falamos que não existe filosofia africana, o que está em jogo não é se os povos africanos produziram conhecimento ou não, mas sim se os povos africanos são humanos o suficiente para a produção de pensamento. Essa é uma afirmação do filósofo Mongobe Ramose. Então, o que está em jogo não é se a África produziu filosofia ou não, mas que dentro do imaginário social produzido pela colonização, de povos que não tinham humanidades, que foram totalmente, tiveram a sua humanidade violada, como que essas pessoas podem produzir filosofia? Né? Como? Como elas não produzem filosofia? Porque a filosofia não é um atributo delas, porque elas não pensam, elas são animalizadas. A categoria de humanidade ela foi dada aos ocidentais. Até o Dr. Molef Ketia Shanti, ele tem ele tem uma afirmação que é muito interessante, que ele diz assim: a filosofia é a maior de todas as disciplinas. Todas as outras disciplinas se derivam da filosofia. A filosofia é uma criação dos gregos. Os gregos são brancos, portanto, são os criadores da filosofia. Ou seja, os gregos são os produtores de conhecimento. Os gregos são os civilizados. Os gregos construíram o mundo. Os ocidentais construíram o mundo. Né? Todas as referências. Eu chegar aqui agora e perguntar para vocês: quem inventou a música? Quem inventou foram essas pessoas. Então, por que filosofia não seria dessas pessoas, se é a origem do pensamento da humanidade?
E até nós não termos esse entendimento, nós estamos a construir um ser completamente destruído, né? Porque se no nosso imaginário nós somos pessoas pretas e o pensamento, nada disso, essa humanidade não está associada ao que é ser uma pessoa preta, nada nos resta de ter um ser completamente fragilizado, destruído, né? E é isso que o racismo faz.
O professor Renato Nogueira, que é um professor aqui do Brasil, que escreve também sobre filosofia africana, ele tem uma afirmação que eu gosto muito, que ele diz: a filosofia africana é o bichinho de pelúcia do Ocidente. A filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente. Ela brinca com todo mundo, mas não permite que brinquem com ela. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que a filosofia, ela não aceita trocar com ninguém. Então, também a filosofia, tem uma participação muito importante para pensar as humanidades, pensar a realidade. Então, ela não vai querer dividir, né? Porque se nós dissermos que a filosofia não é só do Ocidente, então o Ocidente tem que reconhecer a humanidade de outros povos. Quando nós estamos pensando essa noção de Black Lives Matter, de vidas negras importam, que é fundamental, é importante, mas muito antes de falar que vidas negras importam, a gente precisa retomar a humanidade das pessoas negras, né? Que foi destruída no processo colonial. Então, a filosofia africana, ela nos ajuda nisso. E a retomada do espírito africano, ela é fundamental porque nós fomos desconectados do nosso lugar enquanto África. Né? E como a filosofia africana também traz algo que é muito importante, que é a noção de pensamento, que ela não é estritamente racional. Ela tem outros elementos que constituem a forma de pensar o mundo. E o espírito africano, ele está nessa noção de pensar fora de uma racionalidade, pensar com o coração, por exemplo. Então, a filosofia africana resgata esse lugar de pertencimento nosso e de se entender enquanto um ser coletivo, né, enquanto um ser plural.
Perfeito. Bem, foi uma conversa curta, mas infelizmente vou ter que terminar. E vou começar por também, vou agradecer a Catiúcia, obrigado pelo tempo e partilhar o teu trabalho, né? E
obrigada por seres nossa professora também.
Ai, obrigada a vocês, desculpa o tempo corrido, eu acho que diálogos como esse nós precisamos fazer cada vez mais. Então, sempre que quiser, só me chamar, que eu estou aqui para a construção desse pensamento.
Nós agora íamos só te pedir uma obra, se tiveres.
Claro. Tem algum
de preferência.
Deixa eu dizer. Teófilo Benga, A Filosofia Africana no Período Faraônico. E aqui no Brasil nós temos o professor Renato Nogueira, que também tem um texto muito bom, que é sobre a filosofia africana e a lei 10.639.
Vamos agora partir para a segunda parte do episódio, onde eu e a Anael vamos desconstruir, trocar pensamentos relativamente a uma obra que a professora Catiúcia deixou para nós, que é Ensino de Filosofia e Lei 10.639. do Renato Nogueira. Para começar, vou falar um bocado do Renato Nogueira, que é professor, filósofo, palestrante, ensaísta, e muitas outras coisas. Eu cheguei até ele através do Instagram, né? Ele tem feito alguns lives, tanto como a Catiúcia, outros filósofos como Walter Duarte, né? E eles têm puxado muita conversa do que é o afrocentrismo, o que é a afroperspectiva, a filosofia africana, o que é o amar não ocidental, etc, etc. Nesta obra que vamos ler agora, vamos fazer uma desconstrução a partir do capítulo 2 e mais precisamente nas partes onde o Renato fala do quilombismo, tanto como da palavra oral e palavra escrita. Ok, no livro diz assim: quilombismo pretende introduzir uma lógica política pan-africana que se oriente politicamente além do modelo capitalista. Nascimento, que é Abadias do Nascimento, diz que é preciso tornar contemporâneas as culturas africanas e negras na dinâmica de uma cultura pan-africana mundial, progressista e anticapitalista. Me parece ser objetivo primário a tarefa básica que a história espera de nós todos, como integral instrumento de uma contínua luta contra o imperialismo e o neocolonialismo. Essa cultura progressista pan-africana será elemento primordial de nossa libertação. Nel, vou-te perguntar agora então qual é que, através dessa introdução ao quilombismo, o que é que, como é que viste isso?
Então, começando por uma fase inicial, né, que ele se refere ao quilombismo, eu acho que no fundo é tudo o que nós precisamos atualmente, que é nos centrarmos numa lógica que pensa a partir de África e não a partir do Ocidente, né? Tipo, todo um movimento, e com isto não dizemos só académico, mas nas diferentes áreas da sociedade, nós, enquanto pessoas africanas, pessoas negras africanas, pensarmos a partir do continente africano é essencial. E eu gosto muito da parte onde ele nos diz tornar contemporâneas as culturas africanas, porque é quase como se houvesse aquele resgate, né, por nós. Eu acho que a nossa geração, a minha, a tua, né, é tipo uma geração crucial para isso, porque nós já temos as referências, né, já temos muitos dados que as gerações, por exemplo, a geração do professor Renato Nogueira nos está a deixar, e nós, a partir destas referências, nós podemos trazer já para o contemporâneo. Já não precisamos, já nos está mais acessível, né? E nos estando mais acessível, nós já podemos partir desse princípio e deixar aquilo que são as filosofias ocidentais, ou a filosofia ocidental, e partir para uma outra filosofia. E quando ele nos diz isto, de tornar as culturas africanas, trazê-las para o contemporâneo, para mim é isso. Para mim é tipo já fazermos os resgates
daquilo que nos foi deixado anteriormente. E não só por estes académicos, mas quer pelos nossos avós, pelos nossos familiares, por tudo aquilo que eles nos foram contando e transmitindo de geração em geração e que escondíamos dentro da nossa casa, né? Agora podemos expressar, né? E tornar isso nossa, nossa cultura. E depois, a parte que será realmente algo que vai contrapor ao pensamento capitalista, né? Ao pensamento, ao modelo capitalista, né? E muitos desses, do repensar uma economia diferente, eu acho que, não sei, mas eu sinto que as filosofias, as comunidades africanas, anteriormente, né, tipo, tinham uma economia bué bem pensada a nível circular. Nós não precisávamos depender do capital. O capital não era uma coisa central dentro das nossas comunidades, né? Porque circulava entre nós, né? Tudo o que nós precisávamos circulava entre nós, circulava entre a comunidade. E eu acho que até hoje nós conseguimos ver isso, e nós conseguimos ver isso com os novos movimentos que estão a ser feitos, que isso ainda está presente, ainda está presente em nós, mesmo nós estamos a viver debaixo do modelo capitalista e a nossa vida é condicionada por isso, nós ainda conseguimos ver as relações que são feitas entre as pessoas negras, né? E a ajuda mútua, né? De como é que um bem que eu produzo, né? O meu irmão vai consumir, e se o meu irmão precisar ajuda no negócio dele, nós também vamos dar essa ajuda. Eu acho que isto é essencial. O resgate disto, para mim, é o que nos vai potenciar a sair desses modelos ocidentais, já.
Muito bem dito. Eu acho que essa posição intelectual, política, né, que o quilombismo propõe, também faz-me pensar no processo de integração e como é que outras formas de entender o que é integração e o que é expressão, o que é uma celebração, né? Ou seja, acho que o quilombismo, a partir do que eu li, do que eu entendo, do que eu vi, foi que a partir do quilombismo não há uma preocupação em te integrares no mundo capitalista, mas exatamente te opores a isso. Tu não te estás a integrar a um espaço, tu estás a pisar no teu território, porque é teu e te pertence. E estás a espalhar e a partilhar entre essa comunidade que pertence esses saberes que já existiam, que já vêm de um sítio. E acho que o que tu dizes sobre a nossa geração também é bem pertinente. Tipo, toda essa questão de pegar nas referências que já são existentes e trazê-las para o contemporâneo, é exatamente isso que eu acho também que tem sido a nossa, ou é o nosso propósito, estás a ver, enquanto batalhadores nessa luta anticapitalista, porque não tem como nós, olha, a partir de onde estamos, no Ocidente, não tem como a gente ficar tipo, oh, yeah, essa é a nova forma de ser que a mídia nos dá, tipo, olha, formas alternativas de ser negro, a partir dessas referências modernas, não tem como, né? Então cabe-nos a nós resgatar essas referências e ser a partir dessas referências, ter acesso a elas e expressar-nos a partir dessas posições que já são existentes. Daí estamos sempre a nos opor a um sistema que é colonial, né? E estamos a repensar, a repensar, a avançar a partir de modelos que já são nossos, né? Por exemplo, queria tocar na parte onde fala do marxismo, né? E é basicamente uma crítica ao marxismo. Marx, vou agora ler, Marx usa bases epistemológicas racistas e opera dentro de uma lógica supremacista branca. O quilombismo se assenta numa cosmovisão que tem nas sociedades ancestrais africanas um importante canon. Ora, esse canon está longe das ideologias românticas da salvação. Uma proposição que está além da esquerda e da direita, quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. E eu acho que é basicamente isso, não é apagar a expressão ou a marca da nossa geração, né, que é muito particular, muito específica, muito nossa, a nossa particularidade, mas posições intelectuais como o quilombismo propõem que haja essa troca com as outras gerações, com os outros, com os saberes que são de gerações anteriores às nossas, né? E propõe também da mesma forma que as outras gerações também dialoguem com as nossas quando vierem à existência, né? É uma troca, uma circulação, como disseste. Então, yeah, acho que mesmo como vemos hoje em dia, tipo, há toda a romantização ou a proposta do marxismo negro, né? Que acho que o quilombismo... essa obra em si faz essa crítica e bem feita, que não tem como a gente abraçar propostas ou pontos de vista que vêm com bases epistemológicas racistas que operam dentro de lógicas supremacistas brancas.
Mais do que isso é... O que nós temos de pensar, e esta crítica é bastante interessante porque isto acaba por ser uma crítica ao movimento de esquerda, é o que eu sinto. É importante nós vermos que estes movimentos foram estabelecidos num panorama social, né, do anti-negro, né? Tipo, isto está na base, tipo, de tudo, nem que sejam, quer ideologias à direita, quer ideologias à esquerda, todas elas foram construídas dentro de filosofias ocidentais, porque a filosofia, no fundo, está na base de tudo. E esta filosofia ocidental é uma filosofia racista, e é uma filosofia que propõe a supremacia branca. E tendo isto como base, né? Porque se a filosofia é o pensamento, e nós estamos a ver em todas as áreas, há filosofia, em todas as áreas nós estudamos filosofia. Tipo, qualquer pessoa, quer esteja em direito, quer esteja em matemática, whatever, a filosofia está lá, porque é o pensamento. Se a filosofia em si já parte destas bases, como é que nós podemos crer que um movimento de esquerda contemple a nossa existência? Ele não vai contemplar. Ele não foi feito para nós. E isto, estamos a falar do marxismo, mas podemos falar de outros movimentos que estão ligados às ideologias de esquerda. Por isso ele diz isso de que... como é que ele diz? Uma proposição política que está além da esquerda e da direita. Né? Porque a esquerda e a direita, como nós já sabemos e como António Bispo nos disse, são braços do mesmo sistema. Então, Yeah, é isso.
Mais nada, tipo... E acho... Não acho. O Renato trouxe uma analogia potente para caraças. Ele traz 7 princípios da tradição Bantu, que isto para fazer uma analogia entre as filosofias quilombistas e a cultura Bantu, que eu acho bem interessante. Então, esses princípios se baseiam na unidade, autodeterminação, trabalho e responsabilidade coletivos, economia cooperativa, propósito, criatividade e fé. E particularmente na parte da fé, diz: acreditar em nossos mestres, acreditar em nossas ou nossos mestres, abdias do nascimento, entendo o quilombismo como uma forma de libertação humana. Yeah. Prontos, essa foi a parte do quilombismo e acho que é tipo a coisa mais importante ou tipo uma das referências mais potentes para pensar o anticapitalismo, né? O que é nos opormos ao sistema capitalista. Acho que é mesmo necessário olhar para o quilombismo e a movimentação, as arquiteturas, né? os modelos com que os quilombos operam, né? Até mesmo no contemporâneo, né? Tipo, as comunidades quilombistas, como é que se tem movimentado. A história deles acho que é essencial, é importante para podermos entender o que é ser anticapitalista.
Se tu pensasses isso no panorama português, né? De Portugal, sim, ou no panorama da diáspora na Europa, tu dirias para olharmos para onde?
Eu não acho que... Eu não consigo pensar numa comunidade específica, sabes? No panorama português, onde não houvesse... Onde não tenha havido uma integração ou uma preocupação ou, tipo, uma necessidade de integração. Ou seja, tipo... Os quilombos não se preocuparam em integrar-se às sociedades ocidentais. Portanto, quando eu penso na diáspora africana em Portugal, eu vejo mesmo que houve todo esse processo de integração. Infelizmente, não sei, não me vem mesmo nada para isso.
Yeah. Quilombos são lugares de não colonização, né?
Exatamente. Eu acho mesmo que também é uma questão história, geográfica, né? Houve certos acontecimentos no Brasil, no panorama brasileiro, né?
Até porque é bastante diferente, né? A forma como as pessoas foram trazidas para o Brasil, né? E a forma como as pessoas são trazidas para aqui, né? As pessoas negras escravizadas.
Exato, mas também há uma relação mesmo bem linear, né? Entre como é que foi o percurso do colonialismo, tipo, relativamente ao Brasil, países africanos, países que falam português, na África e Portugal em si. Então, tipo, acho que... Yeah, é bem linear isso. Nós, se fizermos uma pesquisa ou um alinhamento, conseguimos ver o porquê, né? De também não existirem essas comunidades resistentes no panorama português. Melhor momento para passarmos para a palavra oral e a palavra escrita. Queres ler?
Então, uma objeção plausível às produções filosóficas não ocidentais anteriores às instalações de departamentos de filosofia nas universidades do mundo estaria na suposta ausência de dados devido à baixa quantidade de textos. No caso específico da filosofia africana, pesquisadoras e pesquisadores se perguntam onde estão os escritos, sem dúvida, dentro dos padrões do Ocidente. A oralitura não mereceria a mesma confiança que o registro escrito. Será que realmente apenas a escrita tornaria o raciocínio válido? Oralitura se deve entender o conjunto de textos orais numa determinada área ou sobre algum assunto, relatos transmitidos de geração em a geração. Então, queres comentar?
Yeah, eu acho que essa parte questiona, né? Ou faz-nos questionar a questão da escrita e oralidade, né? Se há uma hierarquia ou se deve existir essa hierarquia, se a gente já revê uma hierarquia nessa relação entre oralidade e escrita. Acho que ali na última frase diz: a oralidade e a escrita não devem ser vistas como opostas ou dentro de uma hierarquia, mas como equivalentes. Então, eu acho que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei tipo, senti um atacado no sentido em que, eu se calhar vi uma hierarquia, estás a ver, da forma que fui educado, tipo, ou da forma que fui condicionado, habituado a entender escrita, que é escrita como um sistema intelectual, escrita como um registro inteligente, né? Tipo, isto também vai em conta com a ideia de que a academia é o intelectual, né? Que a academia é o legítimo, ser académico é o legítimo. E claro que esse académico é o ocidental, é o capitalista, é o patriarcal. Então, com isto, onde é que eu quero chegar? Quer chegar que talvez a oralidade nas sociedades contemporâneas seja desvalorizado ou não entendido enquanto um valor. A oralidade é quase irrelevante ou inválido, sabes? E tendo em conta que as comunidades africanas têm se manifestado, como diz o texto que leste, a maior parte que leste, não temos referências a nível escrito, ou não temos escrituras, não temos muitas escrituras, especialmente no panorama português, não temos referências escritas sobre saberes africanos e saberes que partem de cosmovisões africanas. Não temos estas referências, mas nós temos referências orais. Como disseste no início, as nossas avós, nossas tias, são oralidades. São saberes que a gente ainda partilha entre nós, mesmo entre a nossa geração, inconscientemente ou conscientemente, mas são a partir dessas oralidades, esses valores culturais angolanos, cabo-verdianos, guinenses, etc, etc, vêm de parte oral. E com isso, o que eu quero dizer? O nosso percurso após o colonialismo tem muito, o nosso registro de resistência, as nossas formas de resistência ao modernismo, ao universalização, ocidentalização. As nossas formas de resistência têm-se baseado na oralidade, basicamente. Então,
Aliás, o que nós estamos a fazer agora está a ser à base da oralidade, né? Tipo, todas as nossas conversas que... Eu acho que, apesar de nós termos essa ideia de que existe uma hierarquia entre oralidade e escrita, né? Tipo, onde a escrita está numa posição superior, porque nos foi incutida principalmente pela academia, né? Acho que naturalmente nós temos reconhecido esse valor da oralidade, né? Tipo, nós temos criado conversas, nós temos... E eu acho que isso tem sido uma cena, e agora estou-me a lembrar e veio à minha cabeça, tipo, bué movimentos têm feito isso, estás a ver? As conversas, vamos fazer uma conversa sobre, estás a ver? Tipo, e as conversas sobre são muito potentes, né? Tipo, nós às vezes numa conversa com alguém aprendemos, tipo, bué, e é nessa conversa que vêm as partilhas, que... E alguém diz, acho que mais para a frente, que é, tipo, a oralidade é a primeira coisa que vem após o pensamento. Tu estás a falar de uma forma espontânea, né? Tipo, tu pensaste e agora estás a falar. Tipo, não tem nada tão poderoso quanto isso. É o que faz a ligação direta com o teu pensamento, né? E é logo, não tens tempo de... Quando tu estás a escrever, tens tempo de apagar, tens tempo de, não, vou escrever de novo, se calhar vou escrever assim e fica melhor. Quando tu estás a falar, é tipo, falaste, estás a ver? Tipo, podes voltar atrás, claro, mas se voltares atrás também tens que voltar atrás com o teu pensamento, então é tipo,
É como se não houvesse o medo, não há o receio, estás a ver? Há só a expressão.
A fala é uma expressão, a fala é bem importante porque é a expressão. É tipo, tu estás a expressar, conforme está a sair, saiu, tipo...
Não há muito medo de julgamento, estás a ver? É bué...
Quer dizer, pode haver, né? Pode haver quem se condicione a falar, né? Também.
Não, mas imagina, comparando a escrita e a oralidade, quando a escrita acaba por ser submissa a toda hora, sabes?
É verdade.
É bué, vou escrever para.
Exato.
Mas pronto, eu acho que é importante também reconhecer não só a fala, não só a conversa como a oralidade, mas também os cantos, os mitos, as fábulas, tipo, os contos, estás a ver? Que se calhar para dormir... Os pais velhos contam, estás a ver? São saberes, são filosofias.
A minha avó, ela sabe bué contos, assim, ela tipo... Alguma cena ele sempre lhe faz lembrar, eu acho bué engraçado, tipo, ditados e cenas assim, sabes? Ela é coisas que, tipo, eu já não tenho, né? A minha tia também provavelmente já não tem, que é de uma geração anterior à minha. Mas ela lembra-se, tipo, ela lembra-se de uma fala, está a ver? Ela é incrível a forma como ela se lembra de uma fala, tipo, e repete-a num determinado momento, sabe utilizar aquela fala. Então, é bué poderoso. E é triste o quão fomos desvalorizando isso, né? Mesmo acerca das línguas africanas, né? Tipo... Nós não temos um dicionário propriamente das línguas africanas, né? Tipo, aquilo que nós vamos sabendo tem que ser muito através dessa oralidade, né? Tipo, se nós quisermos fazer esse resgate, terá que ser através dessa oralidade, né? Tipo, porque a minha avó já está-me a ensinar coisas em um mundo e é tipo, não sei, filha, só sei que se diz assim, estás a ver? E às vezes diz-se assim na terra onde ela vivia, mas se calhar na outra terra, mais a sul, diz-se de maneira diferente, estás a ver? E às vezes na nossa cabeça complica bué, porque é bué tipo, ah, mas é tudo um mundo, né? Porquê que não se fala assim, estás a ver? Então eu e a minha tia ficamos bué a questionar sobre certas coisas, mas estamos a, eu sinto que às vezes o que estamos a tentar fazer é pôr bué um pensamento ocidental de tipo, de encontrar um porquê e de tipo tentar fazer uma investigação, uma teorização de uma cena que não tem que ser teorizada. É exatamente. Tipo, só assim,
exatamente.
Só essa cena só existe.
Deves ter percebido isso através do curso que a tua tia faz, ou organiza.
Do Bantulang,
Há coisas que não existem, há traduções que simplesmente não existem. Porquê? Porque o pensar também não é equivalente, estás a ver? E eu vi isso através, imagina, através de uma... Eu estava a trabalhar num projeto, estou ainda, onde envolvia... Imagina, conheci um senhor, já deve ter contado, conheci um senhor que tem acesso a essa língua, uma língua nativa da Nigéria, e eu, tipo, entreguei-lhe um poema e pedi-lhe para traduzir, estás a ver? E foi uma luta do caraças, tipo, para... Antes do processo dele escrever, ele estava, tipo, a tentar encontrar o encontro entre... Será que o pensamento é equivalente, estás a ver? E dentro desse poema, eu, sem querer, inconscientemente, propus... algumas ideias que são ocidentais, estás a ver?
Exato.
A verdade, tipo, de cenas bem universalizadoras, ele ficou bem tipo, não, isto não existe, não.
mas foi bem assim também com o Bantulang, quando nós estivemos a fazer o curso, porque, tipo, mesmo os professores que vinham, às vezes há certas cenas que não dá, e, por exemplo, bom dia. Tu, na maior parte das línguas, mas tu não tens bom dia. Tu tens o alale, que significa algo como passaste bem a noite. Estás a ver? Só por aí tu consegues ver que não é o mesmo pensamento. Estás a ver? Tipo, eles estão. Mas pronto, usa-se aquela tradução como bom dia porque é o que se diz de manhã. Estás a ver? É o que se diz na manhã. Mas tu não estás a dizer bom dia. Tu estás a perguntar como é que a pessoa passou. Ou como é que a pessoa está. Estás a ver? Tipo, é mais sobre o... Por acaso é interessante, é mais sobre o sentir. Né? Sobre o... isso é bué. E não tens uma tradução direta.
A minha interpretação seria... Como tu disseste, é mais sobre o sentir. E eu diria que é bué tipo... como é que eu posso mostrar preocupação? É bem tipo, como é que passou algo que já aconteceu? Yeah. Em vez de tipo te embutir, olha, bom dia, faz o que quiseres com bom dia.
E não, mas por acaso é interessante, porque trabalha a relação. Estás a ver, tipo, não estás a ser só direto, tipo... Não, tu estás a mostrar interesse.
Propõe uma resposta, propõe uma reação.
Por acaso achei isso bem interessante.
Em todos os casos, nem em todos os contextos é apropriado tu responderes a um bom dia. Tipo, há bom dias que recebem, é tipo só bom dia. Tipo,
É tipo, bom dia de volta. Ou então, e acaba ali, tá vendo? Não há uma interação, não há um desenvolvimento.
Exato. E é bem interessante.
É bem interessante, foi bem fixe desconstruir isso, porque, e depois, tipo, havia nós todos, as pessoas que estavam a participar no curso, são pessoas que estão Ocidente, né? E era bom, tipo, a tentarmos perguntar certas coisas e, tipo, não, só tens que ver que o pensamento é diferente, olha, não há isso. Não há tradução para isso, não há como dizer isso, tipo, não é assim, tá bem? Então, isso por acaso foi bem desafiante. E é bem desafiante quando nós tentamos aprender uma língua africana, porque foge, e na língua, pô, na língua tu consegues perceber bué coisas, mesmo bué coisas, estás a ver?
Exato.
Foge completamente da base filosófica daquilo que é a língua do Ocidente, estás a ver? E isso faz ganda clash, como tu disseste e como eu te disse, tipo, nas nossas experiências, há ganda clash, porque nós estamos a tentar pensar de uma determinada maneira que não é a maneira daquela língua, estás a ver? E na língua tu vês como é que o povo se orientava, né? Como é que as culturas eram formadas. E é bué triste. E é, ao mesmo tempo, essencial nós resgatarmos essas línguas. É bué triste nós não termos acesso, mas é essencial resgatarmos as línguas, porque da língua nós vamos resgatar bué costumes, bué formas de pensar, bué, tipo, dá para perceber, estás a ver? Tipo, dá para perceber, porque a língua é quase como a cultura materializada, estás a ver? Tipo, não sei, materializou-se em algo, e a partir da língua tu consegues ver bué pormenores.
Yeah. É bué, yeah. Não sei quem é o autor, mas diziam, a partir do momento que te tiram a língua, tiram-te o saber e o teu conhecimento cultural, tradicional. Então, acho que foi a Cleonora Hudson, but not sure. Mas já, eu fui obrigado a completamente simplificar o meu poema e tive, tipo, tive que consertar o meu ego, tipo, logo de partida, ou é, tipo, ou escolher a intenção direta, ou, tipo, aquele romance com a estética, com o movimento do poema, estás a ver? É isso, quando tu estás numa luta que tem uma causa bem direta, bem simples, ou escolhes romantizar, ou escolhes a intenção, estás a ver? E foi bué cordial, foi também, foi em choque, como tu disseste. Gostei bué da experiência. E em breve vamos todos consumir esse mundo. Mas para fechar, vou ler.
Nada prova que a escrita resulta de um relato mais fidedigno do que o relato oral transmitido de geração a geração. O raciocínio e as justificativas, antes de serem escritos ou narrados, estão nas mentes das pessoas. A escrita é tão somente uma fotografia dos saberes humanos. Adoro.
Exato, acho que tem bem a ver com o que tu disseste há bocado, né? Que é tu pensas e falas, enquanto a fotografia, ou a escrita, ou a carta, é para alguém, é para mostrar, para exibir, né?
Yeah.
Então, yeah, perfeito. Prontos, e assim acabamos mais um episódio da Fonte aqui na Hangar. Muito obrigado a todos.